בעזרת השם, דף ה' תלמוד בכורות, עולה פסוע בבידון ובדף שלום עליכם. תמוס דף ד' עמוד ב', נא פנות שמליה, נופינה עוד עליה. אלא היא יתמר אחי יתמר. Então, vimos já no senhor passado que no deserto a situação dos primogênitos foi diferente. Então, de modo geral, existe a mitzvah de Pidyon HaBen. O pai tem que pagar para o Kohen para resgatar o seu filho primogênito. Então, o filho primogênito nasce com uma certa santidade e o pai tem que fazer um certo resgate, resgatar o filho dessa santidade, dando dinheiro para o Kohen. No deserto, tinham primogênitos santificados, mas eles não fizeram o resgate lá. Como a gente viu no show passado, quando os Leviim foram contados, eles foram designados para Hashem em vez dos primogênitos. Então não existia a obrigação do resgate nesse momento, porque os Leviim foram serviram como resgate. Hashem recebeu os Leviim em troca do resgate dos primogênitos do povo. E vimos também no show passado que o filho do Kohen primogênito, o filho primogênito do Levi, não tem que ser resgatado. E vimos uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. E a Gemara rejeitou essa explicação. Então vamos ver agora qual a explicação final da discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. E Laid Mara Rimbar. Essa foi a discussão. Rabbi Yochanan amar kachu velo pasku. Fala, Bilhana. Os primogênitos que nasceram no Egito, e também no deserto, e também na terra de Israel, em todos os momentos, a partir da Makat Bechorot, que Hashem disse Kadeshli Kol Bechor, a partir desse momento, todos os primogênitos se santificaram na hora do nascimento. Assim fala, Bilhana. Shakish Amar Kachu Upasku. Fala, Shakish, que a situação era mais complicada. No Egito, os primogênitos foram santificados. No deserto, no princípio também. Até a contagem dos Leviim, os primogênitos que nasciam eram santificados. Aí teve a contagem dos Leviim e a designação deles em vez dos primogênitos. A partir desse momento, os primogênitos que nasciam não tinham santidade. Não tinham que ser resgatados. Aí falou, Pasuk, traz Reish Lakish, Ve'ake vi'acha, ve'avarta, no trecho de Kadeshli Kol Bechor. Quando você vai entrar na terra de Israel, aí outra vez os primogênitos vão ter santidade. Então fala Reish Lakish. No Egito, os primogênitos que nasceram foram santificados quando Hashem disse, Kadeshli Kol Bechor, que se santifiquem para mim os primogênitos. Isso continuou até a contagem dos Leviim. Depois da contagem dos Leviim, os primogênitos que nasceram não tinham santidade. Quando entraram na terra de Israel, essa lei voltou. Fale Bilhanan que não, todo o tempo, a partir de Kadeshli Kol Bechor, os primogênitos nasciam com santidade. Então, Bishlama Reish Lakish que da Marta. Tudo bem, já entendemos a opinião de Reish Lakish. A Torá fala Ve'aki Ve'acha. Então, existe uma. A Torá diz: quando você vai entrar na terra de Israel, a lei dos primogênitos vai reger, vai se aplicar. Então você vê que antes não. Então fala Reish Lakish, entre a contagem dos Leviim e a entrada da terra de Israel, os primogênitos não nasceram com santidade. Ele é Rabbi Yochanan Maitan. Por qual é o motivo de Rabbi Yochanan? No meu Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan Chazai Bechima Demirta Me'alit Amina. Fala Rabbi Elazar, ele viu Rabbi Yochanan no sonho dele. Isso é um bom sinal, é um sinal que ele vai explicar algo especial. Então, o que Amar Tirado Pasuk, Li Ihiu, Behavayatam Ihu. O Pasuk diz com relação aos primogênitos, Li Ihiu. Essa linguagem de Ihiu é a linguagem de Havaya. Quando a Torá fala dessa forma, significa uma certa lei constante. Então, fala Bilhanan, se vê daqui que a lei dos primogênitos não mudou. Não teve nenhum momento, depois de Kadeshli Kol Bechor, que a lei dos primogênitos não se aplicava. O que Rabbi Yochanan aprende dos psukim de Reish Lakish? Quando você entrar na terra de Israel, aí a lei dos primogênitos vai se aplicar. Isso que é aparentemente o que o pastor veio dizer. Conforme Rabbi Yochanan, mesmo antes da terra, da entrada da terra de Israel, a lei dos primogênitos era a mesma. Então, homem vai acreditar na de Rabbi Shmuel. Explica como a breve de Rabbi Shmuel. Conforme Rabbi Yochanan, isso que a Torá menciona a entrada da terra de Israel, no trecho dos primogênitos, é para dizer, cumpra essa lei dos primogênitos. E por causa desse mérito, você vai entrar na terra de Israel. Então, uma outra explicação. Amalei Rav Mordechai de Ravashi. Fala Rav Mordechai para Ravashi. Atunachi matnitula. Anan ifcha matninala. Fala Rav Mordechai para Ravashi. A gente explicou essa discussão de Rabbi Yochanan e Ishtakish. Porém, diferente. O contrário. Rabbi Yochanan amalokachu bechorot lomitbar. Fala Rabbi Yochanan. Os primogênitos não se santificaram no deserto. Deixa aqui chamar Kachub e Chorod Bemidbar. E deixa aqui falar que sim, o contrário do que a gente disse. Amade fora vashi, ve afritnami tiufta, ve afritula lehadra birazar. O que vocês vão inverter toda a sugiá? Vocês vão dizer que as perguntas de Rabi Yochanan para Deixa aqui, na verdade, eram de Deixa aqui para Rabi Yochanan? E vice-versa? Vocês vão dizer que Rabi Elazar sonhou com o Deixa aqui, não com o Rabi Yochanan? Então, Faravash não pode ser. Tudo estava ao contrário? Amarlei, Lokachu lo tzrichu lekadesh. Então, fala Mordechai que não, ele concorda com a explicação, mas a linguagem era inversa. Essa linguagem, esse que disse Lokachu, disse Rabbi Yochanan, não se santificaram, significa que os primogênitos que nasciam no deserto tinham santidade já. Então, os animais primogênitos eram sacrificados. Sem outra santificação. Lokachu é que não tinham que santificar outra vez para serem sacrificados. Fala-se aqui que os primogênitos no deserto, depois da contagem dos Levim, não tinham santidade. Então, para serem sacrificados, tinham que ter a santificação. A pessoa tinha que santificar o animal para sacrificar. Então, pergunta se é assim, a mesma coisa do que disse já Agmará antes. Por que Mordechai mudou a linguagem? É a mesma coisa exatamente. Então, Kamashma, Hayav, Adam, Lomar, Beloshon, Rabu. O que se vê daqui é que Rav Mordechai, ele recebeu dos seus rabinos com essa linguagem. E a pessoa que recebe algum ensinamento de Torá deve transmitir com a mesma linguagem. Então, isso que se vê daqui. Continua. Shar, com trucos, Hassar, Ezra, Belchamel, Zakai. Um ministro romano, com trucos, perguntou para Belchamel, Zakai. בפרטן של רביעים אתה מוצא 22,300. בכללן אתה מוצא 22,000. 300 דרך הנלכו. פרונטו אסי מיניסטרו. כי התורה קונטה אוז לביעים ג'קדה פמיליה. סיבוס אסומה הוא נומר ג'י לביעים ג'קדה פמיליה. וזה שקים 22,000 יתרזית אוז לביעים. נקל הקונטה שלנו דזרטו. Mas, quando a Torá diz o número de Levi, diz só 22,000, não diz 300. Perguntou com trucos esse ministro, onde foram esses 300? Amalei respondeu a Ramachamed Zakai. Otá shloshmeot bechorot, chorotayu. Vem bechor mafkea bechor. Para Ramachamed Zakai. Essa contagem dos Levi foi para isentar o resgate dos primogênitos, como a gente falou já antes e vimos ontem. Então, é o seguinte... Os 300 que a Torá não contou no total eram 300 primogênitos dos Levim, que não foram contados. Porque o primogênito do Levi não tem como isentar o resgate do primogênito do povo. Mas tá, por que não? Então não tem, por isso a Torá não contou no total. O total de 22,000 Levim... São os Levim que foram designados para Hashem e causaram o resgate dos primogênitos do povo. Mas os 300 primogênitos dos Levim não foram contados porque eles não têm como isentar o resgate dos Bechorot do povo. Mas então, por que eles não podem? Porque o primogênito do Levim não pode isentar o resgate do primogênito do povo. Marabai, Dayole Bechor Sheafkia Kdushat Atzmo. Fala, Abai. Como a gente viu no shiur passado também. Quando Hashem designou os Levim, então, causou que os primogênitos do povo se isentem do resgate, e também os primogênitos dos Levim estejam isentos. Como a gente viu o Kal Vachomer no shiur passado na Mishnah. Se os Levim isentam o resgate do povo, muito mais que eles não têm que resgatar. Então, essa designação dos primogênitos dos Levim isentou os primogênitos próprios dos Levim do resgate. Então, fala Bae, essa designação não tem como servir também para isentar o resgate de outra pessoa. essa designação já foi usada, de certa forma, para isentar o próprio primogênito Levi. Então, por isso a Torá não contou os 300 primogênitos dos Levi na contagem total. Veot, Shalom, mais uma pergunta desse com trucos para Rabbi Yochanan ben Zakkai. Begivui kesef, ata motze ma'atayim, ve'achat kikar, ve'achat esrei mané. Então, vamos fazer uma série de contas agora. Quem quiser anotar para acompanhar melhor, mas vamos ver várias contas matemáticas. Então, falou com trucos. Se você vê na Torá, quanto dinheiro foi arrecadado no deserto para uma hatzita shekel, cada pessoa tinha que dar meio shekel de prata para o tesouro do tabernáculo, o Ekdesh. Se você ver quanto dinheiro foi arrecadado, você chega em 201 kikar e 11 mané. Dirtiv bekala gulgolet, machatzita shekel bejeira kodesh. Então, falou com trucos. O benedirata kesef, atamotze, meat kikar. Quando Moshe Rabbeinu disponibilizou o dinheiro da coleta para a construção do tabernáculo, a compra dos sacrifícios. Então, ele disponibilizou 100 kikar. Tinha 200 kikar e um pouco mais. Ele disponibilizou 100. Dirtiva aí, meat kikar a kesef latzeket. Falou esse ministro, Moshe Rabbeinu ganavaya, ou kubiustuzaya, ou enobaki bechesbonot. Falou o sujeito, ou Moshe, o mestre de vocês era ladrão, loaleno, ou ele apostava dinheiro e perdeu o dinheiro do povo em alguma aposta, ou ele não sabia fazer contas. Natan Mertza, Venatan Mertza, o Mertza Shereblexin, ele pegou uma certa quantia, e quando ele disponibilizou para o tabernáculo, nem metade ele disponibilizou. Então, ou ele roubou, ou ele apostou e perdeu, ou ele não sabe fazer contas. Assim falou esse com trucos. Falou, Moshe Rabbeinu gizbar neman aya, obaki bechesbonot aya. Falou, meu irmão Zakai, Moshe é o nosso mestre, era um tesoureiro fiel, e ele sabia fazer contas. O maneshe kodesh kaful aya. Falou, meu irmão Zakai, como a gente vê a fonte melhor na sequência. Uma quantia de dinheiro, como um mané do povo, tinha 100 moedas pequenas. O mané do Betamigdash tinha 200, era o dobro. Então, um kikar do povo equivale a 60 mané. Um kikar do Betamigdash equivale a 120 mané. Tem o dobro de prata no kikar do Betamigdash do que o kikar do povo. As medidas desses valores do Betamigdash tinham o dobro do valor do que a medida do povo. E vamos ver a fonte. Então, quando o Pasuk diz que Moshe recebeu 200 kikar e um pouco mais disponibilizou 100 kikar, ele não disponibilizou menos 100 kikar do Betamigdash, ou do tabernáculo, dando o mesmo, do Ekdesh, equivalem a 200 kikar do povo. Então, ele recebeu 200. Isso se transforma em 100 kikar do Betamigdash. Perguntou Rabahai. Maika Kajalei. Falou Rabahai, o que esse com trucos perguntou? Vai imead que cara quer ser latzeket. Anach latzeket, veinach begaza. Falou Rabahai, esse pastor fala latzeket. Moshe disponibilizou 100 kikar latzeket. Latzeket é a preparação dos adanim, as bases dos pilares do tabernáculo. Então fala Rabahai, esse dinheiro foi disponibilizado para isso, o resto ficou no tesouro. Por que disse com trucos que falta dinheiro? Então, fala Magnão, Katav Krahrina, Bekesef Pikudea, e dá meat kikar. Realmente, tem um outro pessoa que fala, como ele disse, com trucos, que 100 kikar foram disponibilizados. Vamos ver que tem uma sobra também, vamos ver agora porque foi usado. Bekamar Lei, Maneshar Kodesh Kafulaya, Minalei. Pergunta: de onde Rebbe Yochanan Zakkai aprendeu que os valores do Beit HaMikdash tinham o dobro de prata, digamos, do que a medida do povo. Então, Ilema Minei, talvez desse psuki. Sharekan Shivim Vechad Mané, Veta Elef, Ushva Meot, Vechamisha, Ushivim, Asava Vim Lamudim. Então, Temos várias moedas da época. Temos uma moeda pequena, uma Ma'a ou Zuz. Quatro dessas moedas pequenas formam um shekel. Agora, 25 shekel equivalem a um mané. Se um shekel são quatro moedas normais, então um mané são 100 moedas normais. Então 100 moedas normais em shekalim são 25, porque cada shekel são 4 moedas. Então 25 shekalim equivalem a 100 moedas normais, que são um mané. 60 mané do povo formam um kikar. Então uma quantia maior. O Pasuk diz que Moshe Rabbeinu gastou 1.775 shekalim para fazer os vavim la'amudim, os ganchos dos pilares. Então, 1.775 shekalim, convertendo isso a mané, são 71 mané. Porque um mané são 25 shekalim. Se temos 1.775 shekalim, chegamos em 71 mané. E da velomenana katuf ela beprotrot. O pastor menciona o número de shekalim. Por que não falar que há um kikar e um pouco mais? Um kikar são 60 mané. Veimita mea vechat kikar vechat estre mané mi baale. Pergunta. Se um kikar do Betamigdash equivale a um kikar do povo, então o kikar do povo são 60 mané. Então o kikar do Betamigdash também seriam 60 mané. Aqui temos 71 mané. 1.775 shekalim equivalem a 71 mané. Podia falar, tem um kikar, que são 60 mané, e mais 11 mané. Por que falar 1.775 shekalim? Ela me delou mena anakatuv, ela me protrot, shmamina mané shel kodesh kafulaya. Então talvez aqui temos uma prova. O kikar do Betamigdash era o dobro, não eram 60 mané, eram 120. Aqui temos só 71, então não chega num kikar. Por isso a Torá não diz o kikar. Então talvez essa é a prova. Que o kikar do Betamigdash são 120 mané, aqui temos só 71. Não tem prova. Dilma, klale kachashiv bekikar, pratilo kachashiv bekikar. Não tem prova. Talvez a Torá, quando fala um valor total, como a gente viu antes, 201 kikar, então é um valor total, a Torá fala em kikar, a medida maior. Quando a Torá fala algo específico, algo que foi usado para os ganchos, então a Torá não, talvez, não fala em kikarot, escolhe falar em moedas, porque é algo específico. Então não tem prova, pode ser que há um kikar, mas a Torá escolheu, não escreveu kikar. Ela me acha, então outra prova. Benechoshet atnufa, 70 kikar, e 2.400 shekel. O pastor se refere a algo específico, o cobre que foi coletado, e diz que tinham 70 kikar e mais 2.400 shekalim. Então, sherekan, tishim ejijá, mané. 2.400 shekalim, convertendo isso a mané, são 96 mané. Um mané são 25 shekalim. 2.400 shekalim são 96 mané. Então, aqui o pastor diz, são 70 kikar. Então, assim fala kikar nesse caso. E velomenana katu velove protrot. A Torá não diz que tinham 71 kikar e mais 36 mané. Podia ter dito isso se o kikar do Betamidia são 60 mané. Aqui 2.400 shekalim são 96 mané. Se um kikar são 60, então temos um kikar, tiramos 60 mané. Mais 36 mané. Podia falar que são 71 kikar e 36 mané. E a Torá não fala assim. Fala que são 70 kikar e 2.400 shekalim. Então daqui a gente vê isso, que o kikar do Betamigdash não eram 60 mané, era o dobro, 120 mané. Temos só 96 aqui, por isso a Torá não fala o kikar. Não, fala aqui não. Bedina prata raba kachashi bekikar. Prata zuta lo kachashi bekikar. Prova não tem. Pode ser que a Torá escolheu escrever 70 kikar, é um número grande, redondo, e o resto falou em moedas. podia falar talvez 71 kikar. Talvez um kikar do Beit HaMikdash são 60 mané. Mas a Torá escolheu escrever um número redondo, 70 kikar, e o resto em moedas. Prova não tem. Ela amarelo frisa, por isso fala frisa. Meacha, de um outro passo. Veachekel estrim gerá. Estrim shkalim, chamisha ve estrim shkalim, asra ve chamisha shekel, hamane yelache. O passo diz que temos, se a gente soma 20 shkalim, 25 shkalim e mais 15, chegamos em um mané. Ou seja, fala o passo que um mané são 60 shkalim. Falamos antes que são 25. Viramos a página. Então, como a gente viu, um mané são 100 moedas comuns. Mas aqui nesse passo se vê diferente. Um mané são 60 shkalim. Um shekel são 4 moedas comuns. Então, se temos 60 shkalim vezes 4, chegamos em 240 moedas comuns para um mané. A pergunta é, um mané são 100 moedas comuns? Aqui se, o passo diz que são 240. Então, como fica isso? Primeira coisa que a gente vê. Esse pasuk se trata do mané do Beit HaMikdash. O mané do Beit HaMikdash é dobrado. O mané do povo são 100 moedas. O mané do Beit HaMikdash são 200 moedas. Chegamos em 200 já. Mas aqui o pasuk fala 240. Quem quiser entender esse assunto melhor... Vimos um shiur de, em Menachot, no Daf Ein Zayin, no Daf 77. Vimos em extenso isso. Quando chegamos em Yerushalayim, as autoridades aumentaram as medidas. Um sexto. Então, também aumentaram as medidas do Beit HaMikdash. Então, um sexto aqui é um sexto de fora, que é a mesma coisa do que um quinto de dentro. Ou seja, o mané do Beit HaMikdash são 200 moedas. Agora, os sábios aumentaram 40. Então, o mané do Beit HaMikdash agora, depois que aumentaram, tem 240 moedas. 40 é um sexto de 240. Então, do total, de, por fora, ou seja, se a gente pega os 240, que é o a quantia final, o acréscimo é um sexto, 40. É a mesma coisa do que dizer que eles tinham de 200 e aumentaram um quinto, aumentaram 40. Então, o que se vê claramente daqui, que o mané do Beit HaMikdash começava com 200 moedas, que é o dobro do que do povo, que é só 100. As autoridades aumentaram esse mané um sexto do total, aumentaram 40, 40 é o acréscimo, que é um sexto de 240. Então se vê claramente daqui, como Rabbi Yochanan Zakkai, que os valores do Beit HaMikdash eram dobrados. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Sha'alti et Rabbi Eliezer, eu perguntei para Rabbi Eliezer, de Beit Mutvaraba, num certo Beit HaMikdash grande. Mal ishtanu pitre hamorim e pitre susim ugmalim. Perguntou a Rabbi Yochanan, por que a Torá diz que o primogênito do burrico tem que ser resgatado? Vimos várias vezes já isso. E o primogênito do cavalo não. E o primogênito do camelo não. Por que do burro? Sim. Namali gzerata katuv. Foda beleza. É uma gzerata katuv. Primeiro de tudo, é um decreto de Hashem. Não entendemos o motivo. Veod, mas podemos explicar. Shesiyu Israel bechat etziatam e mitzrayim. Os burros ajudaram o povo judeu a sair do Egito. Shem lechakol echad vechad misrael. Shiloya ayu imo tishim hamorim lubim. Teunim e kaspam e zavah shem mitzrayim. Cada judeu tinha uma grande quantia de burros carregando prata e ouro dos egípcios. Então, os burros ajudaram o povo judeu. Hashem deu essa mitzvah que o burrico primogênito nasce com uma certa santidade e é resgatado. Vochaltiv. Rabbi Hanan perguntou mais para a Rebeleza. Mas Lashon Refidim. A Torá diz que Amalek veio guerrear com o povo judeu em Refidim. O que é Refidim? Amale Refidim Shma, Ketanai Rabeleza, Amale Refidim Shma. Fala Rabeleza, esse era o nome do lugar, da batalha contra Amalek. Rebeleza, Amale Xerifu e Atzmami de Bretura. Fala Rebeleza que não, Refidim não é um lugar. É uma abreviação de Irifu Yadain, ou Irifu Atzmami de Bretura. O povo, naquele momento, tinha se enfraquecido no estudo da Torá, não estavam estudando tanto. Então, por isso, Amalek veio guerrear com o povo judeu. Hashem queria acordar o povo. Como é que a pessoa usa essa linguagem de Rifion e Adain como uma fraqueza e definir uma abreviação disso? Rabbi Hanina perguntou mais para Rabbi Eliezer: mas Lashon Shittim, o que é Shittim? Bilam falou para Balak: tragam as mulheres de Moab para pecarem com o povo judeu. É, Hashem vai castigar o povo. Então, o povo realmente pecou com as mulheres de Moab. E em Shittim, o que é Shittim? Amar em Shittim Shema, que Tanai Rebelezer me Shittim Shema. Fala, beleza, esse é o nome do lugar que eles pecaram. Rebelezer Omer, Shinita Skubi de Vrestut. Fala, Rebelezer, que não, que Shittim é uma. Da palavra Shtut. Foi uma tolice do povo ter pecado dessa forma. Batikrin Alam, Lezivre Elohim. O que esse pastor veio dizer? Fala, beleza, se bate crena que as mulheres de Moab vieram e ficaram sem roupas para o povo judeu e atraíram o povo ao pecado. Fala, Bishua, que bate crena da palavra da linguagem de Keri. Aqueles que viram isso, eles se impurificaram a impureza de Keri imediatamente. Começamos a Mishnah, Matiti. Para Shealdá min Hamor. De Hamor Shealdá min Sus. Para a Mishnah. Uma vaca deu cria a um primogênito, mas esse filhote parecia um burro. Ou uma burra deu cria a um primogênito que parece um cavalo. Será que tem a lei do primogênito? Será que esse filhote da vaca é sacrificado? Será que o filhote da burra tem que ser resgatado do Peter Hamor? Não tem a lei dos primogênitos nesse caso. Peter Hamor, Peter Hamor, Shnepeani. Porque a Torá fala duas vezes essa lei do Peter Hamor, do primogênito do burrico. A Yolet Hamor, a Nolat Hamor. A Torá fala duas vezes Peter Hamor. Esse burrico primogênito que saiu primeiro do ventre da mãe. A Torá veio falar isso duas vezes para associar entre o burrico e a mãe. Se o burrico parece com a espécie da mãe, existe essa lei. Se o burrico não parece com a espécie da mãe, não tem essa lei do Peter Hamor. O Maher Be'ahilá. Será que é permitido comer esse filhote da vaca que parece um burro? Fala Mishnah, nesse caso, é um animal kasher que deu cria a um animal que parece de outra espécie, é permitido comer. Utmea she'adá kemin be'mat teurá, asur be'ahilá. Se um animal não kasher deu cria a um animal que parece kasher, é proibido comer. Aquele que sai de algo impuro é impuro. Aquele que sai de algo puro é puro, independente da aparência. Fala Gmará. Tranatamu Mishan na frente. Rachel Sheyaldá Minez, Vez Sheyaldá Min Rachel. Uma ovelha deu cria a algo que parece um bode. Então é um primogênito, parece um cabrito. Ou uma cabra deu cria a um primogênito que parece um carneiro. Patur mina bechorá, não tem a lei da primogenitura, não tem a lei da bechorá. Então não é necessário sacrificar esse animal e nem dá para o kohen. Vem mesbo miktzat simanim chayav. Mas se o filhote parece com a mãe um pouco, então ele já tem a lei do primogênito e tem como se ele fosse normal. Minani me qual é a fonte disso? A maravilha fala a vida. Da marca do Pasuk, Ach Bechor Shor, Sheu Shor, o Bechor Shor. O Pasuk se refere ao primogênito da vaca e diz Bechor Shor outra vez, primogênito bezerro. Então por quê? Então fala a vida, a Torá veio associar entre a mãe e o filhote. Se o filhote parece com a mãe, é primogênito, então tem a lei do primogênito, senão não. Bechor Kesef, Sheu Kesef, o Bechor Kesef. Também no caso do carneiro a mesma coisa. Então também fala Bechor Kesef. Bechor Ez, Sheu Ez, o Bechor Ez. A mesma coisa no caso do cabrito. Então, Yachon Afiru Yeshbo Miktsat Simanim. Será que se esse filhote parece um pouco com a mãe e parece também com outra espécie, não tem a lei do primogênito? Tamo do mar, Ah, Halak. O pessoal fala Ah, para limitar essa lei. Se o filhote primogênito parece com outra espécie, não tem a lei do primogênito, não é sacrificado, não é dado ao coelho, nem nada. Mas se parece um pouco com a mãe, então sim. Então pergunta, Vratana, Peter Kanassiv lá. Pergunta, nossa Mishnah aprendeu essa lei de Peter Hamor, que a Torá fala duas vezes a lei do Bochico primogênito. Aqui Rav Yehuda aprendeu a mesma lei, porém de um outro passuco. Rav Yehuda é um Amorá. Como é que ele pode discutir com a Mishnah? Então, o de Amar que Rabi Yosef Lili. Fala que não, Rav Yehuda se apoia ao opinião de Rabi Yosef Lili. Então, Rabi Yosef Lili, o Mir fala Rabi Yosef Lili na Braita. Ach Bechor Shor, Atche Ushor, o Bechor Oshor. Vamos ver, Rabi Yosef Lili falou a mesma coisa do que Rav Yehuda. Torá fala o primogênito do boi. E já sabemos que se trata do primogênito. Torá fala Bechor Shor para associar entre o filhote e a mãe. Tem que parecer com a mãe para ter a lei do primogênito. Bechor kesev, atcheu kesev, ou bechoro kesev. Mesma coisa no caso do carneiro. Ou bechor ez, atcheu ez, ou bechoro ez. A mesma coisa no caso do cabrito. Yachor afiru yesh bo mikta simanim, tomo domar achalak. A mesma coisa que disse Rav Yehuda. Então, Rav Yosef Lili discute com a nossa Mishnah, e Rav Yehuda se apoia a opinião de Rav Yosef Lili. Bemaika mevri, qual é a discussão entre a Mishnah e Rav Yosef Lili? Explica, Tana Didan Savar Gal Rahmana Begdushat Damim Veu Adin Begdushat Auf. Então, temos duas situações aqui. Tem a situação do Peter Hamor, do Bochico. É um animal não caché. Não pode ser sacrificado. E temos a situação de, digamos, um bezerro. Ou um carneiro, um cabrito, que são animais caché, que poderiam ser sacrificados. Então, a nossa Mishnah fala o seguinte. A Torá fala Peter Hamor duas vezes. Para dizer que está associado entre o burrico primogênito e a mãe. Se ele parece com a mãe, tem que ser resgatado. Se não, não. E fala a Mishnah, a mesma coisa se aplica num caso de um animal kasher primogênito. A mesma regra, não vamos diferenciar entre as leis da Bechorá, da primogenitura. Então também com relação ao bezerro, carneiro, cabrito, se parece com a mãe, tem a lei do primogênito. Se parece com outra espécie, não. Assim fala a nossa Mishnah. Rabbi Yossi Savar Gadir Rahmana Begdushat Aguf Vegamat Dushat Dami Mikdushat Aguf. Assim temos que ler. Fala Rabbi Yossi Lili que não. Se a Torá escreve isso no caso do burrico, ele vai dizer, nesse caso essa é a lei. O burrico não é um animal kasher, então, se não parece com a mãe, não tem santidade de primogenitura, não tem que ser resgatado. Mas não por isso eu vou dizer, automaticamente, no caso de um animal kasher também vai ser a mesma lei. Pode ser que não. Um bezerro, um carneiro, um cabrito são sacrifícios, são animais caché. Pode ser que a lei lá é diferente. Mesmo que não parecem com a mãe, tem a santidade. Então, fala meu segredo. A Torá escreve Bechor Shor, Bechor Kesef, Bechor Ez, para dizer a lei no caso de animal caché. Então, se essa é a lei no caso de animal caché, mesmo que são sacrificados normalmente, etc., não tem santidade do primogênito se não parecem com a espécie. Então, muito mais no caso do burrico, que vai ser a mesma lei. O burrico é um animal não caché, então é mais difícil de santificar ele. Betana Didan, ai Bechor Bechor, Maia Bidle. Pergunta: o que a nossa Mishnah faz com o Passuk de Rabi Yosef Lili? Bechor Shor, Bechor Kesef, Bechor Ez, para que tudo isso? Tabibale que Rabi Yosef Rabi Hanina, Damar Rabi Yosef Rabi Hanina. Agora traz o que disse Rabi Yosef Rabi Hanina. Lama Nemru Emurim be Bechor Shor, Emurim be Bechor Kesef, Emurim be Bechor Ez. A Torá escreve, no caso do primogênito bezerro, os emurim são sacrificados. Os emurim, como a gente já sabe, são o sebo, os rins, algumas membranas. A Torá escreve, Bechor Shor, sacrifique o sebo. O primogênito do carneiro, sacrifique o sebo, os emurim. E também no caso do primogênito do cabrito. Por que a Torá escreve nos três casos isso? Porque a gente não pode deduzir um do outro. Então, o trigo é necessário. Se a Torá tivesse dito, no caso do bezerro primogênito, sacrifique o Zemurim, eu não ia saber nos outros casos. Eu ia falar, o bezerro primogênito é como um boi. No caso do boi, tem uma grande quantia de Nesahim que é sacrificado, uma grande quantia de farinha, azeite e vinho. Então, falar, por isso os Zemurim também são sacrificados. Carneiro e cabrito, talvez não. Kesef, se a Torá tivesse dito, no caso do primogênito do carneiro, Shekel treba be aliá. Eu ia falar errado. No caso do carneiro, o rabo também é sacrificado, a aliá. Então por isso os emorim são sacrificados. No caso do cabrito, no caso do bezerro, não. Então os emorim não são sacrificados. Por isso a Torá tem que dizer que sim. Be'ez shekel treba etzel avodat kohavim. Be'yachid. Se a Torá tivesse dito, sacrifique os emorim do cabrito primogênito, ia cometer um outro erro. Ia dizer, bom, o cabrito tem uma lei específica, mais grave. Se a pessoa peca o pecado de idolatria, ele traz uma cabra. Então, por isso que o cabrito tem um aspecto grave, expia o pecado de idolatria, vamos sacrificar os emorim. Carneiro e bezerro não. Por isso também tem que escrever nos três casos. Então pergunta, Hada me hada loatia, teiti hada me tati. É verdade. Não é suficiente escrever a lei dos emorim em um caso, mas vamos escrever em dois. Que a Torá escreve em dois, e vamos deduzir o terceiro caso. Bem, Lolichtov pergunta qual caso está sobrando. Lolichtov Rahmana Beshor, Veteiti Me'anach. Que a Torá escreva, no caso do carneiro e cabrito, e eu vou dizer que também os emorim do bezerro vão ser sacrificados. Por que não? Fala que não. Male'anach Shekini Trabu Etzel Psachim. Um carneiro e um cabrito têm um aspecto mais grave. São os únicos animais válidos para o sacrifício de Pesach. Um bezerro não. Tu poderá falar, eles têm o sacrifício de emorim, o bezerro não. Lolichtov bekesef beteiti me'anach. Então que a Torá diga, no caso do bezerro primogênito e no caso do cabrito primogênito, os emorim são sacrificados. E vamos saber por dedução que no caso do carneiro também. Aqui não. Male'anach shekini trabu etz avodat kohavim betzibur. Fala que não. Porque existe um aspecto mais grave no caso do boi e do bode, bezerro e carneiro, no caso de sem avodat kohavim. O tribunal disse que algo é permitido, o povo fez isso, e se esclareceu que isso era proibido por idolatria. Isso é obrigação de sacrificar um boi para o sacrifício de Olá, e um bode para o sacrifício de Hatá. Então eu poderia falar que por isso, os emorim do bezerro e os emorim do cabrito são sacrificados. No carneiro, não. Por isso eu tenho que dizer que também no caso do carneiro é essa lei. Então pergunta, lo nichtov rachmana be'ez veteiti me'anach. Então que a Torá diga só no caso do bezerro e no caso do carneiro, eu ia deduzir que os emorim do cabrito são sacrificados. Fala aqui também não. Male'anach shekinesh ba'em tzad ribui etzer mizbeach. Ia falar errado. Que os emorim do bezerro e do carneiro são sacrificados porque esses sacrifícios têm coisas a mais que são sacrificadas do que o cabrito. O rabo do carneiro é sacrificado. Uma grande quantia de nessahim, farinha, azeite e vinho, é sacrificada com um boi. Então, por isso os emorim são sacrificados. O cabrito que não tem essas leis, não tem o sacrifício dos emorim. Por isso a Torá diz nos três casos que sim. Então, a nossa Mishnah aprende-se de Behor Shor, Behor Ez, Behor Kesef, isso que a gente acabou de ver. Vira Bebo Sagrili. Bebo Sagrili aprendeu disso, Behor, 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 a lei de Edges. Que se o primogênito parece com a sua espécie, tem a lei do primogênito, se não, não. Da onde ele aprende isso dos Emorim? Então, Imken, Lichtov, Kra, Ach, Behor, Shor, Kesev, Ez. Behor, Behor, Lamari. Fala Bebo Sagrili. A Torá poderia ter escrito o primogênito do boi, do carneiro e do bode. Tem o sacrifício de Emorim. Seria suficiente. Por que a Torá fala Behor Shor, Behor Kesser, Behor Ez? O primogênito em cada caso. Então, Elalav Shuminah Atche Un Shor Behor Shor. Falaram Deus ali, daqui a Torá veio associar entre a mãe e o filhote. Se parece com a espécie da mãe, tem a lei do primogênito. Se não, não. Isso foi lá que me paramos aqui por hoje. Não perca mesmo, vamos ver o final dessa sugiá. E vamos ver uma sugiá sobre o leite. Por que a gente pode beber leite de animal kasher? Com muito mais novidade. Até mesmo. Baruch Adonai Olam, amém, amém.